Bem-vindos a mais um Comensal do Lopes Capital. Eu sou o Eduardo Portela. A gente sempre começa aqui com o Tomás Goulart, nosso economista-chefe, passando aqui nos slides, mostrando o nosso cenário macro. Depois, eu e Rodrigo Galindo, a gente entra falando sobre as posições dos fundos, né? Falando um pouquinho como é que foi o mês passado, como é que a gente está, posicionado para o cenário que a gente está aí, próximos meses à frente. Quem tiver alguma pergunta, pode fazer via. Quem está no Zoom pode mandar no chat do Zoom, quem está pelo YouTube pode escrever um comentário, ou quem tem nosso contato aqui direto do RI pelo WhatsApp pode mandar mensagem que a gente vai responder tudo no final. Eu vou passar aqui para o Tomás a apresentação.
Bom dia a todos. Vamos começar pela parte internacional, que é a parte mais importante. Até interessante que semana passada, na quarta-feira, a gente teve a reunião do FONC e depois, na sexta-feira, a gente teve os números do mercado de trabalho. O que a gente tem de lição a ser aprendida desses dois eventos, né? Primeiramente, que o Powell, ele foi para a reunião muito pressionado, né? Você teve uma inflação no primeiro trimestre muito mais alta do que todo mundo supunha inicialmente. Sempre um receio da atividade econômica estar reacelerando. Acho que todo o debate com relação à atividade econômica mais forte, acho que parte principalmente de imigração, né? Você tendo muita imigração, você aumentando muito a quantidade de trabalhadores na economia, você elevando o seu payroll neutro, né? O que é o payroll neutro? É o payroll que mantém a taxa de desemprego estável. Então, nesses momentos, você confunde muito o que é força estrutural, o que é força conjuntural. E o Powell, ele quis, de todas as formas, deixar claro que o próximo movimento é um movimento de queda, né? O mercado já estava começando a querer embarcar na possibilidade de um movimento de alta caso os dados de inflação e de mercado de trabalho seguissem pressionando, né? Alguma indicação de alta. E o Powell veio e falou: olha, a gente acha que a política está bem restritiva. Quando a gente olha alguns outros indicadores de mercado de trabalho, e principalmente o JOLTS, né, que saiu na terça-feira passada, ele está te dizendo que, olha, a demanda ainda segue forte, mas ela está cooling, né? Está enfraquecendo, e a oferta de mão de obra está crescendo. A gente olha principalmente o indicador de quits ali, né? De pedidos de demissão, que eles já normalizaram, eles já estão num patamar que a gente sempre viu como um patamar normalizado. Então, a sensação é de que o comitê como um todo, né, se reuniu para discutir. Obviamente que você tem membros mais rocks lá dentro do comitê e levantar a possibilidade. A gente deve dar alguma indicação de que pode voltar a subir juros caso necessário, né? Tem alguns membros que acabam falando. E aí o comitê, junto com o Powell, né, decidiu que, olha, não, que a gente tem que fazer retirar essa probabilidade de cenário. A gente pode até dar indicações de que o corte de juros ele só se inicia no final do ano, né? Hoje em dia, os DOTs têm três cortes no ano, mas eles estão meio defasados. Só na reunião de junho que a gente vai ter uma atualização. E por mais que a gente postergue, né, tal da paciência que ele já vem falando há um tempo, a gente não pode deixar o mercado querer precificar movimentos de alta da taxa de juros. Até o Powell, ele ainda é perguntado: olha, mas se você olha para as condições financeiras ficaram mais expansionistas, né? Quando a gente, principalmente por quê? Porque o S&P subiu e aí você tem um efeito riqueza significativo na economia americana. E quando o efeito riqueza acontece, o consumo sobe e a atividade fica mais forte, atrapalhando o Banco Central no seu trabalho de trazer a inflação de volta. Ele falou: olha, e a gente viu foi a atividade não acelerando, na verdade ela está forte, mas não acelerou. Então a gente não pode dizer que as condições financeiras mais expansionistas levaram a essa aceleração da atividade e aí, consequentemente, gente não pode falar que a inflação mais alta no primeiro tri foi causada por isso. Então, o Powell, ele fugiu de todas as cascas de banana possíveis que foram colocadas para que ele pudesse, de alguma forma, derrapar e ter uma mensagem mais rock, o mercado querendo, podendo ir para uma precificação de alta em algum período de tempo. E aí deixou claro, né? Olha, o meu viés é, se as coisas continuarem como estão, né, a inflação rodando a 0,3% no mês a mês, né, que é acima do objetivo de 2%, um payroll rodando acima de 200 mil no mês a mês, eu vou deixar os juros parados. Eu não vou subir taxa de juros nesse cenário. Para eu subir taxa de juros, eu preciso de uma inflação mais alta, preciso que várias coisas aconteçam. E caso a atividade comece a fraquejar, o mercado de trabalho comece a desacelerar e a inflação volte para um patamar entre 0,2, né? 0,15, 0,2 no mês a mês, podem esperar um movimento de corte de juros. Então, ele deixou claro qual é a função de reação do Fed hoje em dia. Óbvio que tudo vai depender de como é que vão vir os dados econômicos. E aí, na sexta-feira, a gente teve payroll, que de alguma forma foi um pouco mais benigno, porque mostrou um número de contratações de 175 mil. Numa indicação, estava todo mundo com medo daqueles 300 mil que ele estava rodando, está rodando num patamar abaixo. E além disso, quando a gente vai olhar para os dados de salários, mesmo com esse número muito alto de contratações, os salários voltaram a convergir para o patamar normal, né? Que a gente gosta sempre de pensar. Os salários na economia, eles crescem da inflação mais produtividade. Se a produtividade americana está rodando entre 1,5 e 2 e a inflação, o objetivo é de 2, você tem que ter um salário subindo entre 3,5 e 4, né? Então, a gente olha ali o average hourly earnings no dia, né? Sai junto com a pesquisa do payroll, ele está rodando 3,9, né? Então, é um mercado de trabalho que não está tendo pressão inflacionária gerada por salários. Óbvio que na semana passada também saiu o ICI, né, que vem do PIB, vem um pouco mais forte, deixou incomodado. Mas quando a gente vai ver esses dados mensais de salários, eles estão mais tranquilos. Isso dá serenidade para o Banco Central. Quando a gente vai olhar para a inflação, efetivamente, né? A gente tem as diversas métricas de inflação aqui. Corte de serviços, sem a parte de aluguéis, né, ou ERC rents, está rodando, né, 3 meses anualizada a 8%. Acho que seria uma temeridade o Banco Central cortar juros no momento que a inflação está acelerando. Acho que o Banco Central vai esperar para isso aqui normalizar, voltar para entre 2% e 4% e para efetivar qualquer processo de corte de juros. Quando a gente vai ver serviços subjacentes contra bens subjacentes, tá bem claro, né, essa divergência, né? Os serviços ainda seguem rodando um patamar elevado e os bens em patamar deflacionário. A gente vai ver ali a métrica de 3, 6 meses ali, do PCI, do CPI ali, elas estão rodando um patamar muito elevado, quando a gente analisa, de 4 a 8%. Isso tudo. Esse aqui é um retrato do que foi o primeiro tri, né? Uma reaceleração inflacionária, que faz com que o Fed vá postergar um processo de alta de juros, que a gente tem que ver daqui para frente, né? Se esses serviços vão começar a rodar num patamar mais baixo, mais condizente com a meta de inflação, dado que eles estão rodando muito elevado, né? Você tem alguma concentração, né, em alguns bens dessa alta de serviços aí, principalmente parte de serviços de transporte, muito ligado a seguro de veículos, que pressionou bastante aí no começo do ano. O que a gente acha que vai dar uma normalizada nisso aí, até porque o preço dos veículos está caindo. A gente não acha que estruturalmente isso seja uma pressão que vá perdurar. Quando a gente olha para as métricas de tendência de inflação mesmo, né, que é o multivariate core trend ali do Fed de Nova York, ele não pegou tanto essa aceleração porque tem alguma sazonalidade que sempre acontece ali no começo do ano, né? Obviamente aqui também tem a disputa entre bens e serviços, mas assim, serviços de housing e ex-housing, então os dois estão rodando um patamar pressionado, por isso que joga serviços bem para cima, precisa de uma normalização, dado que bens já fez toda a convergência que se exigia dele. A expectativa de inflação, mesmo com, né, o petróleo subindo, né, se o petróleo subiu aí no começo do ano de forma bem significativa, ele não conseguiu contaminar as expectativas de inflação, que de alguma forma é uma vitória para o Banco Central, né? Como ele segue uma retórica hawkish sem cortar juros, o juro real elevado, de alguma forma, não contamina as expectativas de inflação, as pessoas não vão achar que a inflação vai subir tão significativamente daqui para frente, e isso facilita o trabalho do Banco Central americano. Isso é uma boa notícia. Quando a gente olha a confiança começando a sentir, né, acho que toda a discussão da economia americana é os dados efetivos, né, de consumo, de PIB, estão muito fortes, mas os dados de sentimento começam a sentir, né? Consumer confidence. Quando a gente vai olhar aqui no ISM de serviços, é o menor patamar aí desde o Covid. Então, a gente tem que ver se é um one-off ou não, se vai voltar, mas não é normal o ISM de serviços ficar abaixo de 50. O ISM de manufaturas não consegue ficar acima do patamar de 50. Então, tem algumas indicações. A gente já tinha discutido toda a questão de pequenas empresas, né, que estão sentindo mais do que as grandes empresas. Então, os indicadores de sentimento da economia americana estão sentindo. Mas, quando a gente vai ver, ó, a renda segue crescendo, a poupança, né, saving rate da população está caindo, que isso que mantém o consumo muito forte. O que que a gente acha? A gente acha que não é normal trabalhar com a taxa de poupança tão baixa assim, e a gente deveria ver um aumento da taxa de poupança daqui para frente, o que comprimiria a trajetória de consumo na economia americana. O payroll, né, que a gente tinha discutido, rodou ali entre dezembro e março ali, basicamente acima de 250 mil, voltou para 175. Óbvio que a gente tem que olhar as próximas divulgações, mas é uma coisa bem-vinda por parte do Banco Central. Você tem uma queda na contratação de setor público, então era algo que passou um bom tempo pressionando, né? Contratações de setor público, segmento de educação, segmento de saúde. Se você dá uma normalizada e isso voltar para um patamar mais normal, dado que os estados estão com menos dinheiro em caixa, isso deveria ajudar e trazer o payroll para baixo. A gente está muito de olho nessa regra da Claudia Sam, horizonte curto aqui para facilitar a visualização. É uma regra que te diz que quando a taxa de desemprego sobe meio ponto com relação à média dos últimos 12 meses, você define que a economia americana vai entrar no período recessivo. Você já está ali no 0,37, o aumento do desemprego ainda é lento, né? Quando você fala que o payroll está rodando a 175, mas vale lembrar que o payroll que mantém a taxa de desemprego estável, que todo mundo supõe, é um payroll de 200 mil por causa do impacto da imigração, o aumento do número de trabalhadores disponíveis na economia americana. Então, você está chegando perto do ponto onde você triga essa regra, e aí, quase sempre, quando você sobe nesse ponto, você discute recessão nos períodos à frente. Acho que nas últimas 12 vezes que ela foi trigada, essa regra, 10 vezes o desemprego subiu e as outras 2 vezes ele ficou estável. Então, o desemprego não volta para baixo. Então, é uma regra que tem que ser observada, vai ter que ser mantido bastante foco nisso aqui, porque é uma regra que pode te dizer que a economia americana está tendo uma deterioração. É, o Jones continua a indicar, né, o ajuste do mercado de trabalho. Esse é o indicador que o Powell falou, escreveu claramente. Falou, isso aqui é oferta e demanda por mão de obra. A gente está vendo uma normalização de alguma forma. É, e ele falou claramente dos pedidos de demissão voluntário, que é o separations aqui. A gente vê, ele está num patamar bem baixo. Então, está dizendo que o mercado de trabalho tem alguns sinais de que não está mais tão dinâmico assim. É, e aqui as indicações de salários, né? Ainda está rodando um pouco acima, mas ao que tudo indica, você está retornando para esse patamar mais normal, que é um salário variando 4% ano a ano. É, então, é a tal da desinflação sem custos batendo. É, e aí a gente entra em Europa. Europa é um caso até um pouco diferente dos Estados Unidos, porque você não tem crescimento econômico acontecendo. É até interessante que tem uma dinâmica lá que é um pouco diferente do que sempre foi a dinâmica de crescimento na Europa. É, sempre liderado pelos países do norte, os países do sul atrasados, né, com relação ao ciclo econômico, sempre liderado pela Alemanha e tudo mais. O que está acontecendo é que quem quebrou, quem perdeu o ímpeto de crescimento foi a própria Alemanha. A gente já discutiu isso, entrada da China como competidor nos segmentos que a Alemanha é super produtiva. É, tem uma questão também interna de maior incerteza que faz com que o consumo na Alemanha retraia, que a taxa de poupança esteja subindo. Então, tem esse impacto lá dentro. E aí, se a Alemanha não cresce, por mais que você tenha crescimento dos países periféricos, Espanha, Grécia, Portugal, muito beneficiados por turismo, e consumo doméstico, Itália, você não encontra dinamismo, né, na economia europeia. Você vê, no começo do ano também você teve um pequeno repique da inflação de serviços, mas já está voltando a normalizar. E todas as indicações são de que você vai ter a inflação na meta aí, bem nos próximos 2, 3 meses, lá na zona do euro. E o Banco Central Europeu já está pronto para responder. A gente tem aqui esses outros indicadores que serviriam como antecedente, que são os indicadores da Suécia, e de alguma forma eles estariam te dizendo que tem uma chance da atividade voltar a enfraquecer. Você teve crescimento global mais forte. Ele puxou pouco da Europa, porque a Alemanha está sofrendo, e você já começou a fraquejar, né? Você não conseguiu dinamizar o crescimento, e você bota um viés para baixo, já é mais fraca. E além disso, tem todas as indicações na preços, elas dão conta de que você vai voltar para a meta. Então, Reino Unido não foge muito, não fica muito diferente do que é no resto da Europa. Você tem alguns indicadores de preços lá que estão mostrando a inflação de volta para a meta. Então, de uma forma geral, você tem essa diferenciação entre Estados Unidos e próprio Reino Unido, que vai gerar uma diferenciação entre bancos centrais, né? Claramente, Banco Central Europeu e Banco Central do Reino Unido vão estar mais doces do que o Banco Central dos Estados Unidos. É que quando a gente olha o Global Manufacturing, PMI, você tem alguma interrupção na melhora que aconteceu no primeiro trimestre. Não voltou para baixo, mas se interrompeu toda a melhora e encontrou ali patamar ali mais próximo dos 50. Você não conseguiu mais crescer além disso. Na China, o que que a gente vê? É uma melhora de curto prazo. Você tem uma diferenciação de segmentos, né? Você tem os segmentos ligados a toda essa parte de exportação, né? Aí você vai ver exportação de carros elétricos. Toda essa parte que a China fez um overcapacity global, no qual ela vai tentar atingir todos os mercados consumidores. Esse é um É um ponto que ajuda nesse processo de resfriamento da inflação global, porque para os outros países é um choque de oferta, porque você tem um overcapacity ali sendo direcionado, chega a um preço mais baixo. Então a indústria de alguma forma mostra melhora, mas não naqueles segmentos que estava todo mundo acostumado, mas nesses outros segmentos mais inovadores, quando a gente vai olhar para a parte de housing, a parte de housing segue a sofrer sem conseguir digerir todo o estoque de imóveis que foi construído, foram construídos lá na China e que leva tempo, né? Leva tempo para digerir. E o governo chinês tem que saber lidar com isso. Está conseguindo manter um crescimento de 5%, né? Acho que mantendo o crescimento de 5% aí, eles estão bem felizes e vão fazendo a digestão dessa parte imobiliária que vai levar 3, 4 anos ainda para conseguir digerir todo o estoque de imóveis que foi construído nos últimos anos na economia chinesa. E aí a gente entra no Brasil, né? Ficou bem claro uma nova função de reação por parte do Banco Central do Brasil quando eles estavam lá no evento do FMI. O Roberto Campos Neto, ele definiu quatro fatores de incerteza, né? Se a incerteza, naquele momento, você tinha muita pressão, seja dada pelos yields globais sobre os yields domésticos, seja dada pelo receio, né, da parte local, um aumento das expectativas de inflação, uma deterioração fiscal em curso. Então, o Roberto Campos Neto, ele definiu, olha, se incerteza voltar, né? Acho que incerteza, para a gente pensar em Brasil, é câmbio e talvez as expectativas de inflação. Se incerteza voltar, business as usual, 50 bips de corte, se incerteza ficar parado, a gente vai de 25 e vai mais longe, se a incerteza aumentar um pouquinho, a gente pode de 25 e indicar fim do ciclo, e se a incerteza aumentar, muda o balanço de riscos e talvez a gente tenha que discutir, sei lá, alta de juros futuramente. Então, com base nisso, a gente acha que o Banco Central vai mudar a velocidade de corte para 25 bips, por mais que o câmbio tenha apreciado aí desde essa reunião do FMI, porque as expectativas pioraram, a gente sabe muito bem que as expectativas estão deteriorando uma parte, porque o fiscal está pior, mas outra parte, porque tem uma incerteza com relação ao comando do Banco Central no ano que vem. Eu não acho que seja prudente para o Banco Central alimentar ainda mais essa incerteza. Ele levou o mercado para 25 e vai querer fazer cortes de 25 para tentar chegar o mais longe possível. Obviamente que a gente sabe que tem divisões dentro do Banco Central. Vai ter diretor querendo encerrar o ciclo antes, vai ter diretor e vai usar a justificativa de 25 para poder ir mais longe, mas tudo vai depender do que acontecer lá fora e do que acontecer com os dados domésticos. Na inflação, o que a gente vê é que, depois de uma pressão ali nos 2 primeiros meses do ano, os núcleos de inflação voltaram a normalizar. Então, no sentido da inflação corrente, está dando muito conforto aqui, daria muito conforto para o Banco Central. Obviamente que você tem um problema de serviços, mas mesmo os serviços subjacentes, eles já deram uma normalizada, né? Depois de ter tido um primeiro mês do ano muito pressionado. Então, desse aspecto, são dois pontos que deveriam dar algum conforto para o Banco Central. O problema é essa deterioração das expectativas. Acho que toda a divergência, 2025 já está alcançando 2024, você já está perdendo 26, 27, 28. A gente está olhando nem a mediana, a média dessas expectativas, tem uma deterioração acontecendo. A gente acha que se o Banco Central optasse por, né, 50 bips de corte ou por alguma divergência dentro do comitê, isso daqui poderia continuar o movimento que não é o objetivo do Banco Central. Então, esse aspecto, o Banco Central muda o movimento de corte para 25 e vai depender muito, né, se ele conseguir conter essa deterioração das expectativas, qual é o ponto final do ciclo de corte de juros. Tá? Ele tem que mostrar para o mercado que, olha, tem um compromisso com entregar a meta de inflação e vocês estão colocando uma desconfiança com relação ao futuro, eu preciso quebrar essa desconfiança com relação ao futuro. É, atividade, você tem todos os sinais de melhora, PMI industrial, PMI de serviços, né? Eles mostrando uma melhora. Apesar de ser PMI industrial, ele não ser um antecedente, consegue captar tão bem. Mas, assim, em termos de atividade econômica, a gente já tem um país que vai crescer entre 2 e 2,5 aí no ano, que é muito melhor do que todo mundo esperava anteriormente, né? O desemprego na mínima histórica, Caged voltando a reacelerar o número de contratações, um mercado de trabalho muito resiliente, com o crescimento dos salários, e o crescimento dos salários, de alguma forma, te diz que você teve um impacto desse crescimento mais alto no ano passado e desse fiscal mais expansionista no padrão de consumo. Então, isso atrapalha o Banco Central. Então, ele tem que ir menos nos juros por conta disso. Então, acho que sim, acho que são esses os pontos principais, né, do cenário macro. Vou passar para o Portela e para o Galinho, para eles continuarem.
Bom, começando a falar sobre a performance dos fundos, né? Então, mais um mês aí, né, difícil, muito em função aí da parte da renda fixa internacional. A gente errou bastante o cenário aí nesses primeiros meses do ano. Então, o macro fechou negativo aí 0,75 no mês, o institucional aí 16% do CDI, retorno absoluto, né, perdeu 7% no mês, o renda fixa 5,55 perdeu 0,78%. No mês, o renda fixa institucional perdeu 0,33%. No mês, Previdência perdeu 0,30%. E o Previdência Renda Fixa perdeu 0,79% no mês. Então, a gente pegar o próximo slide, a gente sempre olha aí a variação do macro aí como base, né? Então, o destaque negativo foi essa parte renda fixa nacional. Então, a gente, ao longo do mês de abril, né, a gente teve alguns indicadores no início do mês, né, mostrando que talvez o pior podia ter passado nos Estados Unidos, mas não foi o que aconteceu, né? A gente teve a inflação além de março, né, que veio ruim, principalmente a parte do Supercore. Tomás mostrou, então, apesar de alguma desaceleração em alguns números, né, de emprego, né, que nem a gente voltou a ver agora. Nessa última sexta-feira, acho que o quadro do primeiro trimestre dos Estados Unidos veio muito forte e atropelou novamente, né, todos os países, né? Então, apesar de a gente ver números de convergência de inflação na Europa, na Inglaterra, no próprio México, né, que era a posição que a gente estava concentrado também, o que importa, né, acaba sendo aí os Estados Unidos abriu aí bastante taxa e acabou que criou-se uma onda de stop aí, né, em todo mundo, né? Então, o que a gente fez ao longo de abril foi reduzir risco, né? Então, tivemos aí o início de ano aí, foi um cenário errado aí para os Estados Unidos, né? Então, não importa ter acertado o cenário de inflação convergindo aí para a Europa e Inglaterra, né? E o próprio México, né? Estados Unidos, que está mandando. A gente reduziu bastante risco ao longo do mês, reduziu as posições aplicadas no México, na Europa, apesar do Banco Central Europeu sinalizar que vai começar a cair, né, na Europa. Difícil a Europa cair mais de 3 vezes esse ano, né, com os Estados Unidos, essa discussão se vai cair ou não. Acho que optou por zerar a Europa e manter apenas a posição da Inglaterra. Estamos mantendo a posição de Shipping nos Estados Unidos. A gente acredita muito nessa posição, olhando para o médio e longo prazo. A posição terminou aí, né, próximo 0 a 0 no mês. A gente acha que daqui para frente ela vai voltar a contribuir positivamente. A gente teve, né, um período decepcionando nessa última sexta-feira. A gente teve a SM Serviços, que o Tomás mostrou que não é normal olhar abaixo de 50, só em períodos aí de crise, de estresse. Então, pode ser o primeiro sinal mais forte, que o segundo tri vai decepcionar a economia americana, né? Então, já teve o período mais fraco, teve a parte de salários muito bem comportada, teve o desemprego nos Estados Unidos em 3,9%. Então, tem tudo para os próximos meses começar vir para cima de 4, e já está vindo normalização no mercado de trabalho americano em vários indicadores, né? O quit rate, como o Tomás mostrou, a parte do small business, né, mostrando que seguem reduzindo aí a contratação e seguem mais preocupados olhando para frente, né? Então está bem claro que esse juro alto está afetando as empresas, né, que não tem tanta geração de caixa, que não tem tanta capacidade de se financiar, estão sendo impactadas pelo juro alto. E as grandes empresas ainda estão conseguindo navegar aí, por esse ambiente, né? Seja porque elas tomaram dinheiro aí, né, muito barato durante a pandemia. Você olha aqui o fluxo de rolagem das dívidas das empresas, vai ter um aumento forte a partir do ano que vem só. Acho que o canal da política monetária nos Estados Unidos está um pouco entupido, mas quando você olha, as pequenas empresas estão sentindo, eu acho que isso vai começar a se espalhar aí para as médias e grandes empresas para frente, né? Olhando os resultados, a gente viu o primeiro trimestre, algumas empresas, né, ligadas ao varejo já reclamando, já sentindo a demanda, a gente está vendo essa parte de cartão de crédito explodindo nos Estados Unidos, está começando a ficar um pouco, começando a sofrer um pouco ainda mais. E quando a gente olha o quadro geral, né, tipo, China continua exportando deflação, né? Você vê a Europa com a inflação convergindo para dois, você vê a Inglaterra, vai mostrar números aí convergindo para dois aí no meio do ano também. Você acha que os Estados Unidos vai voltar né, para a tendência que está no final do ano passado também? Então, acho que vai ser importante ficar o número agora do segundo tri, né? A gente vai ter o CPI de abril, o próximo grande número importante. A gente passou aí por sexta-feira pelo ISM Serviços, passamos aí pelo PIB, e agora acho que dia 15 de maio a gente vai ter o CPI nos Estados Unidos. A gente vê se nessa parte aí do Supercore ele começa a mostrar uma melhora, tá? A gente optou por deixar o risco ali na Inglaterra e ficar mais tático e olhar para os Estados Unidos, né? Se o que importa é os Estados Unidos, tentar fazer operações mais táticas. A gente teve uma abertura forte esse mês, a gente voltou a aplicar um pouco os 5 anos nos Estados Unidos. Então, acabou que os números convergiram, né? Então, usando muita opção para a gente voltar para o trilho aí a partir desse mês, tá? A gente espera aí que os Estados Unidos não vai continuar despulando do resto do mundo e acho que a inflação volta a convergir, a atividade vai voltar a sentir daqui para frente, principalmente essa parte ligado ao governo, né, que foi quem ajudou a puxar muito a economia americana. Então, você até não foi um dado primeiro trimestre do PIB, que veio um pouquinho mais fraco no geral, mas por dentro ainda veio forte a parte de consumo, mas mostra pela primeira vez que a parte aí do governo estava contribuindo muito positivamente, estava desacelerando. A gente viu isso no payroll também, a parte de contratação do governo desacelerando, porque quem estava ajudando a puxar bastante. São sempre, se a gente vê essa tendência seguindo aí no segundo trimestre, acho que a gente vai ver a economia, né, desacelerando e abrindo um cenário aí para o Fed começar um ciclo de corte, nem, né, que seja no final do ano. Acho que o Paulo foi bem importante, né, tirando aí a alta de juros da mesa. Acho que o cenário tem que piorar bastante para acontecer isso, tá? Então, a parte da fixa internacional está sem o renda fixa institucional. Ele está sem posição nos juros, né, 10 anos, que só pode ter posição aqui dentro da P3 aqui no Brasil. Como a gente gosta do chip, nem está zerado, mas voltou, continua carregando umas bays intermediárias. Estamos mais tarde no DI, tá? Tentando pegar também na parte mais longa, no cupom. A gente acha que é 25 no ano, acho que vai ter concluído, vão tentar passar aí uma união, acho que vai ajudar a curva a continuar desempenando, ajudar o dólar aí a voltar com a performance mais positiva no relativo, tá? Moedas a gente segue zerado, a gente acha que tem a tendência de dólar forte, os Estados Unidos está melhor na margem, diante do mundo, da atividade. tanto o cenário de juros, né? Europa, Inglaterra, vão cair antes que os Estados Unidos, mas a gente acha que no tri-cliente de sexta-feira, acho que na marcha, os Estados Unidos vai começar a mostrar dados aí decepcionando e vai ter uma tendência aí puxando o dólar fraco, né? A tendência puxando o dólar forte. A gente está preferindo não ter risco nesse mercado e continuar achando aí que vai ter oportunidade no mercado de renda fixa ao longo do ano, né? Tanto com o risco, né, reduzido, né? A gente voltou a aumentar aí semana passada, por exemplo, nos Estados Unidos, e também com stops mais curtos, para a gente acompanhar aí de perto os próximos indicadores, para ver se a gente está perto de uma virada aí nos dados ou não, tá? Então, acho que é expulsa a cabeça, mas é só passar aqui para a Nina para falar as posições de bolsa aí. Acho que foi muito mal.
Bom, parte de bolsa no mês passado, os resultados positivos foram concentrados no short nas bolsas lá fora e um pouco de alguns cases domésticos aqui no Brasil, né, em contrapartida com perdas na parte de empresas de commodities. Tá? Mês passado, acho que tudo, né, ficou muito ligado ao tema de juros, né? Os juros lá fora de 2 anos abriu 40 bases, né? O de 10 anos 30 bases, o juro aqui no Brasil abriu o dobro disso, né? Mais de 80 bases, na parte mais longa que tem a ver com bolsa, né? E aí a parte doméstica das bolsas, tanto lá fora quanto aqui, sofreram muito, né? A parte doméstica da Bolsa Americana caiu mais de 7% no mês, e a parte doméstica da Bolsa Brasileira aqui chegou a cair 8, fechou caindo 8% no mês. Tá? Mesmo com a parte de commodities um pouco melhor. Tá? S&P subiu, caiu 4% no mês, as bolsas europeias caíram 3%, e a Bolsa Brasileira aqui caiu um pouco menos de 2%. Tá? Acho que esse ambiente, né, um pouco mais adverso, bateu diretamente na parte de fluxo de estrangeiro aqui. Praticamente todo o dinheiro que entrou em novembro e outubro do ano passado, né, já saiu, nesses 4 primeiros meses, desse ano de 2024. Então a gente já está com uma saída de gringo aqui, de acima de 30 bi no ano. Isso tudo acho que comprime preço, né? A bolsa aqui fica meio largada, com muita vol. Um ambiente difícil de extrair muito valor, né? Sim, a gente tem operado um pouco mais tático, a gente zerou o short nas bolsas lá fora, na semana passada, e tem testado uma compra na bolsa aqui. Com disciplina. Então, boa parte das posições estão via opções. Achar que a bolsa deu uma extrapolada para baixo nesse mal-estar, né? Então a gente zerou lá o short lá fora e tem um comprado na bolsa brasileira aqui, bastante concentrado via opções, né, com perdas limitadas. Atuando em um ou outro papel aí com uma questão micro, mas no geral, essa parte macro tem preponderado sobre qualquer questão micro, né? Então, a cabeça tá mais de seguir atuando dessa forma aí. Parte bolsa é isso. A gente pode abrir aí para perguntas, caso haja.
Acho que não teve, nenhuma pergunta, mas sempre deixa aqui em aberto, né? Quem tiver alguma dúvida aí depois que assistir, quem for ver aí gravado, entre em contato aí com o nosso Henrique, com a Mária, com o João, time de gestão econômico, a gente pode tirar dúvidas das posições do cenário à frente. Obrigado aí pela presença. Até o próximo Comunsal mês que vem.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.